Muito bem, para analisar o mercado com a gente, está aqui hoje o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, Caio, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa variação dos preços, no momento que a gente está vendo aí uma disparada no preço da arroba, Caio. O que está acontecendo, qual que é a sua percepção do mercado, e, enfim, é uma alta que vai além aí das praças paulistas, destaque para Mato Grosso do Sul, de acordo com o indicador AgroBrasil também aí mostrando evolução nos preços nessas praças, né, Caio? Conta mais para a gente, o que você está vendo aí do mercado?
Fala, Alexander, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todos os ouvintes aí. É, satisfação estar conversando aí com todos vocês. Bom, Alexander, o mercado vem surpreendendo esse primeiro trimestre de 2025. É, a leitura que a gente tem é que o mercado de modo geral, o mercado de exportação de modo geral, e aqui eu não estou só pontuando China, podemos falar um pouco mais sobre isso para frente. É um mercado que está extremamente tomador, né? Então, não só o mercado China, mas o mercado da América do Sul é um mercado que está extremamente comprador. A parte boa, né, da gente não ter só o mercado China levando carne, do Brasil é que mercado para atender Uruguai, Argentina, Chile é um mercado que tem o que a gente chama de lista geral. Então, as especificações para exportação são um pouco mais brandas, né? A gente pode atender um pouco de carne que é produzida para o mercado interno e sendo direcionada para lá. Então, isso aí tem facilitado e tem ajudado aí a composição do preço da arroba. Então, o mercado tem ficado realmente extremamente tomador. A China tem tomado muito dessa parte, né? A gente pode pegar aí alguns estados, igual você mesmo falou. É, que tiveram aqui o ano passado, o ano retrasado, aquelas recentes habilitações para a China, né? Então nós tivemos várias indústrias que foram habilitadas, aí uma gama de indústrias que foram habilitadas. Isso aumentou muito a boca, aumentou muito o apetite, principalmente do estado como o MT. Então você pega o estado do MT com preços tão bons quanto o que acontece aqui dentro do estado de São Paulo, que até então era o estado formador de preço, era o estado que começava, quando as altas começavam por aqui. Mas esse ano de 2025 está tudo muito diferente, está tudo muito embolado. A gente costuma dizer que a sede ficou para trás do retiro, né? O retiro passou atrás. Porque a gente teve os melhores preços acontecendo ao longo da semana passada e ao longo dessa semana também. Hoje, recentemente, nós estamos vendo as marcações, os registros que acontecem dentro do aplicativo AgroBrasil, todos eles, ou a maioria deles, acontecendo nos seus melhores preços para o Mato Grosso, né? Para o MT. Então, nós tivemos hoje de manhã uma novilha, que foi registrada hoje de manhã, tá certo? Uma novilha específica de confinamento, o Angus. Mas foi um preço que aconteceu no Mato Grosso do Norte que a gente não tinha visto acontecer até então, desde que o aplicativo existe aí, nós estamos falando de 5, 6 anos aí de registro, a gente não tinha visto isso acontecer. Foi uma novilha Angus que saiu de Juína, a indústria está fechada, então não vamos manter o sigilo de quem registra, é óbvio, que a informação é de quem está registrando, de R$ 375 à vista.
Puxa vida.
Volto a falar. R$ 375 à vista para novilha Angus para o estado do MT. Lá no norte do MT, não foi um lote pequeno, foi um lote expressivo de novilha, provavelmente para atender uma demanda externa dessa determinada indústria, mas ela tem margem para isso, ela precisa dessa qualidade do volume e alguns pecuaristas ou algumas empresas aí estão conseguindo vender nesses patamares de preço. Ontem nós tivemos também alguns registros que aconteceram depois das 6 horas da tarde para o estado do MS, né? Uma grande indústria, eu vou até citar a indústria aqui, porque um dos registros foi aberto, né? O pecuarista foi lá, registrou, corajoso, abriu a indústria, foi a indústria do JBS. Ela elevou o preço ontem no estado do MS, praticamente equalizando os preços que estavam acontecendo aqui dentro do estado de São Paulo, que foi um preço de R$ 330 com 30 dias. Na base das negociações, né? É óbvio que a gente sabe que tem gente que vende esses preços, pega mais o precoce, né? Que é um incentivo do Estado. Você tem também esses preços, mais uma base quando a fazenda ela é rastreada, ou seja, ela está ela é trace, né, o que a gente chama de Europa. Então, assim, você tem a base, teve, né, ontem, né, hoje não teve registro ainda dessa determinada indústria nesse estado, mas ontem nós vimos uns três, quatro ou cinco registros acontecendo. Um deles foi com indústria aberta, aí no caso para o JBS, de 330 com 30 dias no Mato Grosso do Sul. Então, assim, equivale ao estado de São Paulo, que até então a gente viu os registros que estavam acontecendo dentro do estado de São Paulo, 330, 335, tá certo que é à vista, mas a gente vê acontecer praticamente equalizando os preços para esses outros estados que costumavam ter deságio para o estado de São Paulo, né? Tivemos também na semana passada, não sei se foi semana passada ou se foi ontem, um registro do MT para boi China de 340 também com 30 dias, ou seja, melhor até que o estado de São Paulo. E tivemos também aí, para não deixar o estado de São Paulo bravo demais para os outros estados, nós tivemos na sexta-feira um registro, um negócio de sexta que foi registrado no aplicativo no sábado, de 340 à vista também para o estado de São Paulo. A indústria estava fechada, vamos manter o sigilo, é óbvio, mas foi um lote grande, um lote expressivo de 340 à vista com bom rendimento. Ou seja, o frigorífico, o pecuarista vendeu na balança da fazenda dele, combinou o rendimento, combinou o horário de descanso da boiada, ou seja, de jejum, e recebeu no dia com 56% de rendimento. Então, assim, o mercado está extremamente tomador mesmo, não só para o estado do MS, MT, Goiás também subiu o preço, a gente viu Minas também subir preço, a gente viu Pará também subir um pouco de preço, viu Paraná subir também um pouco de preço, Rondônia também subindo um pouco de preço. São movimentos contrários do que a gente costuma ver, né? Muito em cima, muito alavancado desse consumo ou desse ritmo de exportação que o Brasil tem enfrentado nesse primeiro trimestre.
Ficou muito claro que a exportação tem um fator fundamental aí, nesse processo de alta que a gente tem visto aí nos últimos dias, Caio. Mas como é que está a oferta? O que que você tem visto de oferta? Está normal? Tem realmente diminuído? Ainda tem bastante oferta para ser colocada no mercado? E graças a Deus que tem exportação para consumir. Enfim, qual que é a sua avaliação da oferta hoje?
Ô Alexander, antes de eu entrar nesse âmbito de oferta, eu vou falar um pouco sobre o tamanho desse mercado, dessa exportação que está acontecendo no Brasil em 2025, no primeiro trimestre. Nós estamos falando de uma demanda mundo, não é uma demanda só China. Então, a gente saiu de 30, 40 dias atrás, de uma China pagando 5.100, 5.200, atualmente a China paga 6.600, tomadora, ou seja, dólar por tonelada, precisando de carne. Muita gente já fala de 6.500, a gente não confirmou, mas está confirmado aqui o 6.200. Nós estamos falando de uma evolução de preço ao redor de 30 dias, tá? De 5.100, 5.200 para 6.200. América do Sul, nós estamos falando de um dianteiro de 5.200 dólar por tonelada. Ou seja, hoje, a América do Sul, o contexto da América do Sul, paga o que pagava a China 30 dias atrás. Isso para dianteiro. Os cortes de rodela, que a gente chama, os cortes de rodas, né, que a gente chama, aí tá, compõe coxão mole, coxão duro, patinho e lagarto, 5.700. Isso mercado interno, lista geral, isso que é a parte boa, né? Não são, não, você não precisa ter tantas indústrias que estão mandando essa carne para lá, não precisa ter tantas habilitações, as habilitações são um pouco mais brandas, então o mercado, de modo geral, consome, exporta isso que poderia ser consumido aqui dentro do mercado interno. A parte boa é que esvazia o mercado interno, a parte ruim é que a gente tem um pouco mais de inflação ou de alta no mercado interno. Você pega só um coxão mole quando você exporta sozinho 5.800, ou quer dizer, fora aí desses cortes de roda. Você tem um mercado interno, por exemplo, o coxão duro, que há 30 dias atrás, não tem 30 dias, tá? 15 dias atrás, um coxão duro de R$ 27 o quilo, hoje é 32 tomador, entre 10 e 15 dias. Contra filé de 28 para R$ 37, mercado tomador também. Nós estamos falando de 32% de alta, de modo geral, desses cortes mais premiums que existe, tanto para lista geral, para você sair para o mercado de América do Sul, como para mercado interno também, e aí quando você parte para o mercado China e outros mercados. Então, assim, é um contexto extremamente diferente do que o Brasil costuma ver dentro do primeiro trimestre, né? Na parte da oferta, Alexandre, a gente tem um período de chuva ainda bom dentro norte de Goiás, e aí você passa para dentro aí do MT, né? Oeste de Goiás ali, então tem chovido muito bem. O MT, os relatos são que está com muita chuva lá ainda, né? Dificuldade. Encontrei com um cliente esses dias, até hoje de manhã, falou: Cara, eu estou precisando reformar um curral, ele está em Juína, estou precisando reformar um curral. Eu não tenho condição de assentar um palanque, tem que esperar parar de chover, porque está tudo muito mole, tudo muito úmido. Então, assim, a condição ainda de chuva nesse estado, que é o grande estado produtor de boi de capim, não só de boi de capim, né? Hoje o estado do MT é um grande confinador também, mas aí você pega também o Pará, você pega também Tocantins, o Goiás, esses estados ainda estão com uma composição de pastagem muito boa. Isso facilita em segurar preço, uma vez que os preços estão subindo, facilita ele segurar a oferta, quer dizer, o boi está ali, está ganhando preço e peso, então para ele facilita isso. Então, em termos de oferta, essa oferta está vindo muito a conta-gota. Recentemente teve um evento aqui da Scott Consultoria, aqui em Ribeirão Preto, estive lá presente, né? Um evento de sucesso aí, parabenizar o Scott aí mais uma vez, mais um ano de muito sucesso no evento dele. Mas foi muito bom para você fazer o networking, encontrei ali muitos clientes, muita gente ali assinando o aplicativo AgroBrasil. Isso fica aqui meu agradecimento a todos ali que eu encontrei, com quem eu pude conversar e até mesmo quem eu não tive a chance de conversar, mas os poucos que eu conversei ali, muita gente do MT falando que o MT não está segurando boi, né? São os pensamentos de uma meia dúzia de pecuaristas que a gente conseguiu encontrar ali. Que ele vem soltando boi, que ele vem soltando boi, porque o MT está com um preço muito melhor que o estado de São Paulo. Então, tem muita gente que está batendo nessa tecla que o MT está segurando boi, por isso que o boi não está caindo lá. Mas parece que isso não é verdade, porque o pecuarista que está lá, o cara mais antenado, principalmente as pessoas que estão lá, que acessam o aplicativo AgroBrasil, que tem um pouco mais de acesso à informação de qualidade. Esse cara ficou com medo, né, há uns dias atrás do MT também cair, igual caiu São Paulo aí uns 40 dias atrás, igual caiu o Brasil inteiro, o MT ficou acima aí até 10, R$ 15 acima de São Paulo. Então essas pessoas começaram a ofertar gado lá também, na iminência que poderia regularizar esse diferencial de base. E parece que essa oferta entrou, então tudo indica que a oferta vem entrando, porque o MT tá com um bom preço, então o animal que fica pronto. Essa oferta tem entrado dentro desses parâmetros de preço. Então, assim, pensar que está tendo uma retenção, eu acho que ainda não. Eu acho que pode ser que aconteça a safra ainda. Essa safra pode ser que venha um pouco mais tardia por conta dessa situação de pasto. Então, pode ser que essa safra apareça, ao invés de aparecer começar a aparecer em abril, em maio, pode ser que ela apareça lá para julho, para agosto, e aí sim fica uma luz. Amarela aí, deixa essa luz amarela para todo mundo pensar um pouco, raciocinar um pouco. Pode ser que isso aconteça, que a partir do momento que você começa a secar lá, que você começa a colher esse milho, porque está tendo muito pouco milho disponível lá ainda no MT, pessoal tratar. A partir de que essa colheita comece a avançar, que as pessoas começam a negociar um pouco melhor esse milho, que o milho começa a cair um pouco lá no MT, pode ser que essa oferta se concentre lá para agosto, e aí fica entre julho e agosto, né? A partir do momento que já está mais seco lá. E aí fica o alerta, porque isso aí pode afunilar também com a oferta do primeiro turno de confinamento aqui dentro do estado de São Paulo. Eu acho assim, por hora de agora, para mais 30, 40 ou até 30 dias aí, eu não enxergo muita oferta vindo no mercado, não, em cima desse contexto aí de exportação, contexto de chuva, principalmente localizado lá no meio do Brasil, né? No nortão lá do Brasil, onde se produz muito boi de capim. Então, acho que acredito que por agora essa safra está um pouco prolongada, está um pouco estiada essa safra, não deve entrar tão cedo, não.
Boa, Caio. Agora, o Caio, você mesmo trouxe essa boa remuneração da carne, tanto no mercado internacional quanto no próprio mercado interno aí, né? Com isso, os frigoríficos têm fôlego para continuar mantendo esse ritmo de alta? A expectativa é de continuidade de aumento da arroba aí para vocês?
Alexander, Assim, a gente vai levando, acho que a análise do boi, ela é uma análise que precisa ser feita meio que
Tem que
assim,
ser feito para.
de semana a semana, principalmente agora, né? Porque a gente fica naquela iminência do da oferta aumentar por cada safra. Então, assim, enquanto você vê cliente conseguindo vender cada vez mais caro, e esse registro pinta para dentro do aplicativo, enquanto você vê escalas a nível nacional, né? E aí tem um relatório no aplicativo AgroBrasil que sobe praticamente de hora em hora, que é o que a gente chama de termômetro de escala, que é um mapa lá desenhado vermelho, ele fica pintado entre vermelho, amarelo e verde. Enquanto você vê o mapa de escalas, né, o termômetro de escala do aplicativo AgroBrasil, na sua maioria vermelho, ou seja, com escalas abaixo de 6 dias, eu não vejo muito como frear a alta, não. Essa alta vai acontecendo, ela vai subindo. Você vê o Brasil nesse contexto de exportação, nós ainda somos o país com a carne mais barata que existe mundialmente. Então, assim, você pega países como a Argentina, o preço da carne lá 70 e poucos dólares, você pega o Uruguai, 68 dólares. Então, assim, Brasil com a carne valendo. Vou pegar aqui o fechamento de ontem, nas médias aqui, você vê que está dolarizado no AgroBrasil, 329,80. São 56 dólares, 0,8 centavos. O preço da nossa arroba produzida, da nossa arroba comercializada em média para o estado de São Paulo. Então, assim, isso aqui tem grande chance de pular para 60 dólares, 62 dólares, 63 dólares a curto prazo. Não tem por que não acontecer. Se você está exportando de modo geral nesses preços, na concorrência muito mais alta, então, se falta, se a demanda puxa, é óbvio que o frigorífico vai acabar pagando. Então, por hora, tem chance de continuar alta, sim.
Boa, Caio. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar relatando e trazendo essas informações importantes que vão orientar o pecuarista aí na tomada de decisão, principalmente nesse novo contexto que a gente está vendo aí, movimento de alta firme, consistente e a tendência positiva aí pela frente. Volte sempre, Caio, sempre bom te ouvir.
Obrigado a todos, Alexandre. Um abraço, bons negócios.
Valeu, abraço para você.